Estamos apresentando Salão Verde.
A maioria dos animais que caem nas redes do comércio ilegal de espécies silvestres não resiste aos maus tratos e morre. Uma parceria entre o IBAMA e a Universidade Federal de Minas Gerais tem buscado reverter esse quadro. A Ana conversou com os participantes do projeto e traz agora os detalhes.
As aves apreendidas em operações policiais têm hoje mais chances de sobreviver. Em Minas Gerais, uma parceria entre o IBAMA e a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais permitiu o levantamento das doenças que mais afetam os pássaros vítimas do comércio ilegal. As informações possibilitam diagnósticos mais precisos, que ajudam a reduzir a mortalidade e os índices de proliferação das doenças. O estudo identificou mais de 20 enfermidades, 7 das quais pela primeira vez. Entre elas estão micoses respiratórias e doenças intestinais, que atacam principalmente corrupiões, canários da terra, trinca-ferros, sabiás e bicudos. Um dos responsáveis pela pesquisa, o estudante de veterinária Marcos Vinícius Marques, diz que com um diagnóstico correto e a prescrição de uma terapia adequada, as chances de recuperação aumentam em 50 a 60%.
O objetivo principal dessa pesquisa, além de fazer um levantamento epidemiológico das doenças que estão acometendo essas aves que são capturadas, é salvar as outras que também foram capturadas e são levadas ao IBAMA, né? Muitas as aves em condições assim, já debilitadas, tentar recuperar, até mesmo combater o tráfico, né? Através dessas medidas, porque hoje é o principal inimigo assim, da fauna, é o tráfico de animais, porque a captura é constante, então chegam filhotes em condições muito ruins, aves adultas também já em condições ruins.
Marcos Vinícius diz que após tratadas e recuperadas, as aves têm mais condições de serem introduzidas novamente na natureza. O pesquisador avalia que o programa de readaptação desenvolvido pelo IBAMA em Minas Gerais tem alcançado bons resultados.
É bom lembrar que, apesar dos bons resultados alcançados em Minas Gerais, seria bem melhor se o tráfico de animais silvestres acabasse de vez no país. E você pode contribuir para isso. Não compre aves ou outras espécies sem o certificado de origem legal do animal. E se você vir algum tipo de comércio ilegal, denuncie. O número da linha verde do IBAMA é o 0800-61-8080. Repetindo, 0800-61-8080. As relações entre animais e plantas podem ser muito mais complexas do que se imagina. Especialistas em savana africana descobriram recentemente que a redução do número de grandes mamíferos africanos, como elefantes e girafas, teria um impacto na vida de árvores, como as acácias.
Normalmente, as acácias crescem na forma de arbustos espinhosos, que servem de abrigo para uma agressiva espécie de formiga. Em troca, os insetos protegem as árvores do ataque de animais que tentam comer suas folhas.
Pesquisadores como Todd Palmer, da Universidade da Flórida, descobriram que quando isoladas de elefantes, girafas e outros animais, as acácias adoecem e crescem mais lentamente que suas parentes em contato com os predadores. Ao que parece, sem animais para comer suas folhas, as árvores não mais se preocupariam em cuidar de suas formigas protetoras, reduzindo a produção de néctar e fazendo menos espinhos inchados para servir de casa aos insetos.
O resultado, Mônica, é que as formigas começaram a danificar a planta para extrair mais néctar. Houve também casos em que as antigas protetoras das acácias foram substituídas por outras formigas, que ao comer em lugares diferentes, encorajavam a presença de besouros. E esses faziam buracos nos troncos das árvores, que serviam de abrigo para as novas formigas.
O pesquisador Todd Palmer diz que o estudo mostra como a diminuição do número de grandes herbívoros induzida por humanos na África pode ter consequências dramáticas e nada óbvias para as comunidades das áreas onde esses mamíferos vivem.
Dica da semana.
E por falar em formiga, você já reparou como esses animaizinhos estão presentes nos mais diferentes ambientes? Em nossas casas, nos jardins, na zona rural, nas áreas de mata. Em todo o mundo, das mais de 750 mil espécies descritas de insetos, 9.500 são formigas.
E é justamente a presença constante em nossas vidas que faz deste bichinho um excelente instrumento de educação ambiental. Aqui em Brasília, por exemplo, Mônica, o novo formigário do zoológico da cidade é uma das atrações mais procuradas pelas crianças. A visita à colônia de saúvas proporciona a jovens e adultos uma aula descontraída sobre diferentes aspectos do mundo animal. Por exemplo, a complexa organização de uma sociedade de formigas. No caso das saúvas, é possível observar as funções de cada integrante integrante da comunidade, como rainha, soldados, operárias, cortadeiras e jardineiras.
E lá em Manaus, Ana, um grupo de pesquisadoras do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, também adotou as formigas como base de um projeto de educação ambiental. A cartilha Conhecendo as Formigas, uma proposta de oficina de ciências, é voltada principalmente a alunos de 5ª a 9ª série do ensino fundamental. Segundo uma das idealizadoras do projeto, a professora Maria de Fátima Vieira, o objetivo é fazer com que os adolescentes ampliem seu conhecimento sobre o reino animal a partir da observação de espécies bastante próximas de seu cotidiano, no caso, as formigas.
Nós não sabemos dar nomes a essas formigas. É muito comum a gente ver os adolescentes e as crianças, eles falam dos nomes dos dinossauros até nível de espécie. E um animal que está dentro da casa dele, ele não é capaz de falar sobre ele. O dinossauro já está extinto e ele pode falar de um pterodáctilo, mas ele não pode falar de uma formiga. Então, nós achamos que essa informação seria muito importante para enriquecer o conhecimento sobre a diversidade dos animais que nos rodeiam.
A cartilha editada pelo INPA fala de diferentes espécies de formigas, como são organizadas as colônias e qual sua relação com o ambiente. Também desmistifica algumas informações sobre esses pequenos insetos. Por exemplo, você sabia que as formigas cortadeiras não comem as folhas que picotam? Na verdade, elas usam as folhas para alimentar fungos que cultivam. Os fungos, sim, são a comida dessas formigas.
E muito mais, Ana, pode ser falado sobre esses animais. Por isso, a nossa dica da semana é um convite para que você, ouvinte, se deixe surpreender pela fascinante família das formigas. Procure na internet, visite formigários, consulte cartilhas e livros de ciência ou simplesmente acompanhe o vai e vem das formigas em sua casa. A observação de nosso meio mais próximo também pode ser uma experiência muito interessante de conhecimento e compreensão do ambiente.
Então, com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Mônica Leon e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.